alegria. Amém, pessoal? Quero convidá-los à leitura do texto de Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 25, na parte B. Você vai perceber, quem está com a Bíblia NVI, que o texto tem um parágrafo no meio do versículo, e é a partir desta parte, deste excerto, que nós vamos dar início aqui à nossa pregação, a palavra que Deus colocou no nosso coração. A gente fica muito feliz de estar na casa do Senhor. Sabemos que os últimos dias foram dias bem corridos, mas Deus há de nos abençoar na manhã deste domingo e ao longo deste ano, porque o nosso Deus é caminho no deserto, amém, irmãos? Ele é caminho no deserto para a sua vida. Êxodo 15, 25 a 26. É bom olhar daqui e ver o pessoal assim, Maísa, olha aí, é hoje à noite, hein? Não pode falar aqui, surpresa, tem umas coisinhas de ministério. Êxodo 15, 25, parte B. Deixa eu só dar uma explicação, nem sempre os textos são divididos exatamente, simetricamente pelos versículos ou capítulos, ok? Há momentos que você vai encontrar unidades literárias que tem ali uma coesão, né? Temática de um assunto, uma narrativa, e nem sempre começa no início do versículo. Pode começar no meio do versículo, no final. Pode, por exemplo, uma narrativa, né? Não começar exatamente no início do capítulo. Pode começar, né? O tema, o assunto, né? Aquele universo temático pode começar um pouco antes do capítulo. Nos versículos finais do capítulo anterior, e por isso que a gente precisa sempre olhar para a Bíblia atentando para esse detalhe, né? Pegue sempre as narrativas, o início, o final de um texto. Isso vale a pena, meus irmãos. Às vezes a gente lê um versículo, né, isolado, e às vezes a gente perde o contexto. Então é importante que a gente entenda, né, essas questões. Vamos lá, então. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Pois é, aprendendo a andar com Deus, porque Ele é o caminho no deserto, amém, irmãos? Quando eu olho para esse texto aqui, eu fico imaginando, né, como às vezes é difícil a gente aprender algo. Por exemplo, andar de bicicleta. Quem aqui sabe andar de bicicleta, levanta a mão. Olha aí, vamos fazer uma competição de ciclismo aqui, gente, a gente podia fazer um dia, né? Ou quem sabe uma evangelização com bicicletas. Olha só, pastor Leonardo se junta com o pastor Ilha, que tem essas ideias mirabolantes, e faz aí um trabalho que vai ficar bonito. Já pensou, gente? Fitness. Entra em ainda levando o evangelho, a palavra de Deus. Coisa boa, gente. Pois é, você se lembra como você aprendeu a andar de bicicleta? Eu já comentei, eu acho que aqui uma vez, eu vou dizer rapidamente, tá? Porque não é para eu me sentir envergonhado, mas eu aprendi, né? Aprendi igual o povo de Israel, caminho no deserto. Irmãos, eu não sabia andar de bicicleta, chegou aos 11, por volta de 12 anos, e aí um tio meu, conseguiu uma bicicleta para mim, e eu falei assim: oba, agora eu vou aprender a andar de bicicleta. E nessa época nós tínhamos viajado com a minha mãe para um lugar, acho que era Iguaba, alguma coisa assim. E aí eu falei assim: agora eu vou aprender a andar nesse negócio aqui. Todo mundo anda, fica em pé, pedalando, empina, faz cambalhota e gira. Eu falei: agora chegou a minha vez. Chegou a nossa vez, né? Aquela música. Eu falei assim: agora é comigo. E aí, meus irmãos, só que coitado, né? Meu pai não estava comigo, né? Enfim, vocês conhecem a história. E a minha mãe estava ali, meu irmão não está nem aí para a hora do Brasil, estava fazendo outras coisas lá. Irmão, sabe como é que é, né? Família, me senti isolado, sozinho, aquela coisa. Eu falei: sabe o que mais? Eu vou aprender a andar desse negócio aqui sozinho. E aí eu peguei a bicicleta, só que eu pensei: não tem ninguém para botar a mão aqui no banquinho, né? porque não tinha ninguém, porque é assim que muitos aprendem. Quem aprendeu a andar de bicicleta com o papai ou com alguém, segurando aquele banquinho, depois soltou você? Vai lá, levanta a mão aí. Pois é, ninguém fez isso comigo, e nem andei de rodinhas, não tive nada disso. O meu curso lá foi assim, 5 segundos e aprenda, vai, nasci para esse ministério, vai, beleza. Foi eu então, pensei, eu falei, como é que eu faço para ter, porque a gente tem que ter uma alavanca, né? Tem que ter um empurrão, né? Tem que ter um start. Então eu pensei assim, já sei, vou descer uma ladeira e aí eu vou aprender. E tinha uma ladeira onde nós estávamos, só que sabe qual era o problema? É que no final da ladeira tinha uma curva, porque em frente tinha um muro chapiscado. Eu falei, ou eu aprendo ou não aprendo. Irmãos, eu sei que eu fui lá, peguei, não tinha capacete, não tinha tornozeleira, nada disso, meu irmão. Era o conga, né? Como é que é aquele? Que chute, aquele shortinho colado com duas listas do lado, aquela camisa que ficava para cima do umbigo. Eu falei, agora, é agora que eu vou, meu irmão. Eu peguei a bicicleta, fiquei em cima e dei aquela inclinadinha, parecia montanha-russa, meus irmãos. Já viu montanha-russa que o pessoal fica assim? Pois é, fui lá e desci. Meus irmãos, eu só sei que por um milagre, o pedal começou a girar, eu falei, opa! E eu comecei a me inclinar, eu falei, ih, tô pegando jeito. Só que de repente, Golias estava na minha frente. E aquele Golias ia crescendo, crescendo. Eu falei, meu Deus, e agora? Sabe o que aconteceu? O que vocês acham? Fala aí. Oi? Eu bati no muro. Eu, hein, gente? Sou Jesus, não. Bati na frente do muro, meus irmãos. Mas eu falei, ai, o medo já o perdi, né? Voltei. Sentei de novo na bicicleta, todo ralado, canela ralada, joelho ralado. Eu falei, agora eu vou de novo. Ah, meu irmão, parecia que eu estava entrando no octógono. Agora eu vou. Irmãos, desci. E aí, o que aconteceu? Ah, garoto, bati de novo. Eu falei, não, mas eu vou tentar de novo. Irmãos, acho que foi pela terceira ou quarta vez, né? Para não ficar feio aqui, para dizer que foi a quinta, mas eu sei que eu desci. Quando eu virei, irmãos, quando eu consegui virar aquele guidão, irmãos, parecia que eu estava andando ali no céu. Eu falei, meu Deus, o negócio é bom mesmo. E aprendi a andar de bicicleta, tá? Isso foi um momento assim, que eu não sei se traz traumas para a minha vida, ou se traz contentamentos. Mas foi a forma que eu aprendi a andar de bicicleta. Quando a gente olha para a nossa vida com Deus, a gente precisa entender que da mesma forma, às vezes a gente está diante de um muro e Deus quer que nós aprendamos a andar. Porque aprender a andar com Deus significa que você, com Deus, aprende a andar corretamente. Deus, nesta manhã, deseja falar aos nossos corações que Ele quer que você aprenda a andar com Ele. Que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Que você possa olhar para esse texto que nós acabamos de ler e entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque no caminho com Deus, a gente aprende algumas coisas. Eu queria já entrar na mensagem, né? E citar algumas lições nessa caminhada com Deus. É a primeira delas. Quando a gente anda com Deus, a gente aprende os preceitos do Senhor. Diga, preceitos. Preceito é o que se recomenda praticar, regra, norma, mandamento. A Bíblia é um livro repleto de preceitos do Senhor. Se você ler a Bíblia, como muitos têm feito, iniciar o ano lendo a Bíblia, eu comecei pelo Antigo Testamento, Deus tem nos abençoado, estamos caminhando, prosseguindo adiante, passamos já por todo o texto, né, de Êxodo, Gênesis, estamos caminhando, Deus está nos abençoando. A gente aprende a lei de Deus, a gente aprende que Deus nos dá ensinamentos, mas Ele nos dá ordenanças, Ele nos dá ordens, mandamentos, que são coisas boas para a nossa vida. Às vezes a gente acha que mandamento é uma coisa ruim, mas não é. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece ao Senhor. Quem ama a Deus, deseja fazer aquilo que o Senhor quer. Os preceitos, então, meus irmãos, eles nos ensinam acerca da autoridade de Deus. E a gente tem que entender que no nosso mundo hoje, a autoridade em si é algo que é muito questionada. Ninguém deseja receber determinadas ordens. O mundo hoje prenuncia, o mundo hoje anuncia uma forma de vida em que você é livre, você é o senhor da sua vida. Mas na verdade, quando aprendemos a andar com Deus, entendemos que nós somos servos. Só que na maioria das vezes, as decisões que tomamos, muitas vezes, são de senhores. Só que quando a gente vive, né, uma vida de servo, a gente entende muitas coisas que são bênçãos para a nossa vida. Como, por exemplo, nós aprendemos sobre a revelação de Deus. Você sabe quem é Deus. Você aprende, por exemplo, sobre a bondade de Deus. Irmãos, uma coisa que desde o Éden o diabo tenta colocar na humanidade é que Deus é ruim. Quando ele chega para Eva, ele pergunta assim: é certo? Né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comerás de todas as árvores do jardim. Ele está mentindo ardilosamente. Ó, que Deus é esse que te privou de tudo? Aí você pensa: né? Se ele me privou, ele é mau. E aí o diabo começa a colocar que Deus é ruim. Aí a gente vê crianças sendo mortas, guerras, situações precárias na saúde, violência e uma série de outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, em famílias que não têm Deus como Senhor, porque o inimigo está reinando. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, reinando na vida dessas pessoas. Aí o diabo coloca assim: cadê teu Deus? Que não vê, que não faz. Meus irmãos, se uma pessoa convida Satanás para fazer parte da sua vida, ele vai destruir. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem senão para fazer pipoca, né, dar bolinha de gude. É isso? Não é. É matar, roubar e destruir. Só que o problema não é Deus. A gente tem o costume de responsabilizar Deus. Não, Deus é bom, Ele te deu a vida, você enquanto ouve essa palavra, está sentado aí, seu organismo está funcionando. Uma hora você vai sentir vontade de comer. E o que você está fazendo em casa, hein? Se quiser pode nos convidar também, né? Estaremos lá para abençoar sua vida, né? Vamos compartilhar de um momento, né, único, que a refeição deve ser um momento especial. Hoje em dia a gente faz tudo assim às pressas, né? Deus é bom, Deus já está provendo um maná para você quando você chegar em casa. Talvez você saiu de casa hoje, você tomou banho, eu espero que você tenha tomado banho, né? A gente espera, né? Eu estou no púlpito, mas quem está do seu lado deve estar aí agora clamando a Deus, mas eu espero que você tenha tomado banho. Deus te deu água, mesmo que a água do nosso rio, tão bonito, né, de janeiro. A gente às vezes reclama, mas vocês sabiam que lá em Israel a água é dessalinizada? Quem vai para lá ver, percebe isso. Se ficar um tempo, você percebe, o cabelo começa a ficar meio durinho, porque eles vão dessalinizando a água. Até na hora de beber uma água ali, de bebedouro e tal, quem passa muito tempo entende o que eu estou falando. E a gente está aqui no rio, né? Coitado, né? A gente simplesmente teve aí um problema lá no rio Nilo aí, né? E aí as nossas águas se tornaram amargas, como em Mara, né? Em Mara as águas se tornaram amargas. Olha aí. Olha como é que Deus está falando com o Rio de Janeiro. Olha só, hein? Tá vendo? Pois é. Deus é bom. Deus te deu um marido. Mesmo que ele ronque, né, Cleides? Eu nunca vi o Isaac roncando, né? Então, eu não posso dizer que o pastor Isaac ronque, né? Mas você, mulher, recebeu um marido. É, pois é, mesmo que ele ronque, né, mesmo que ele tenha esquecido de lavar a louça que você tinha pedido na sexta-feira, né, ele talvez tenha esquecido de levar o lixo, né, na quinta-feira passada, tá lá aquele lixo lá no quintal, né, graças a Deus que isso não acontece lá em casa, né, Cleide? Aleluia! Você, marido, recebeu uma esposa, a Bíblia diz que quem recebe uma esposa, quem ganha, né, quem conhece uma esposa, né, quem ganha uma esposa... O que diz lá? Ih, meu Deus. EBD. EBD. Fala aí, gente. Que nem eu me lembro. Povo, olha aí. Estão pedindo para eu informar o proprietário do veículo KMY1347 para comparecer ao local. Deus abençoe. Recebe uma bênção, né, do Senhor. Quando a gente entende que o casamento é algo feito por Deus, é uma bênção de Deus, viver uma vida matrimonial é uma bênção, a gente agradece a Deus, porque Deus é bom, né? Deus nos deu saúde, Deus nos dá o sustento, Deus nos abençoa de muitas formas, meus irmãos, só que às vezes a gente não é grato. A gente aprende, por exemplo, que Deus é misericordioso, todos os nossos pecados Ele perdoa. Irmãos, eu fico imaginando uma pessoa que viveu uma vida, um passado, onde tenha cometido muitos erros com a família, com a sociedade, mas diante do Senhor a pessoa se arrepende e Deus o perdoa, porque Deus é misericordioso. Deus não deseja que o homem morra sem Cristo. A gente aprende que o Senhor, Ele é justo, Ele é justo, Ele dá na medida certa, Ele vê, Ele peleja as nossas causas, Ele vem em favor, né, das viúvas, do estrangeiro, dos órfãos. O Senhor é um Deus justo, o Senhor não é um Deus parcial, corrupto, que não enxerga a vida dos seus escolhidos, né? A gente observa, por exemplo, o próprio Senhor Jesus ensinando naquela parábola do juiz iníquo, ou também chamada da parábola da viúva persistente, que aquela viúva persistia diante de um juiz que era mau. A argumentação, a elaboração daquela parábola se dá da seguinte maneira: se diante de um juiz injusto aquela mulher teve a sua vitória, quanto mais diante de um juiz que é justo. Se você buscar a Deus em favor da sua família, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quantas pessoas no ano passado buscaram ao Senhor e Deus, até o final do ano, início desse ano, já respondeu e tiveram vitórias. Lembrem-se dos feitos do Senhor, porque Ele é justo, Ele sabe aquilo que é necessário para cada um de nós. Você é especial para Deus, Deus não nos desampara. Quando a gente entende sobre os preceitos de Deus, a gente aprende também sobre os propósitos de Deus, porque todo mandamento tem um fundamento, tem um objetivo, tem uma finalidade. Irmãos, quando Deus diz lá, não adorareis a outros deuses, irmãos, na prática do Ministério de Libertação, a gente percebe, pessoas que chegaram, né, ali diante do trabalho com a gente, que estão presas a espíritos malignos que as perturbam, que não deixam em paz, que destruíram a vida, casamento, quantas situações que a gente vê, mas por quê? Porque Deus, Ele, através dos seus preceitos, Ele diz, olha, não façam isso, porque o final, né, fazer o contrário, praticar aquilo que não é a minha vontade, os meus preceitos, vai levar vocês a um lugar de sofrimento e dor, porque irmãos, a Bíblia, né, quando a gente lê lá em 1 João capítulo 5, verso 3, a gente aprende que o peso, né, o que pesa, não é obedecer aos mandamentos de Deus, não, mas se sujeitar ao peso do pecado. Olha o que diz lá em 1 João 5, 3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ah, pastor, é tão difícil seguir a Cristo. Gente, vamos em nome de Jesus acabar com isso. os mandamentos do Senhor não são pesados. O problema é que a nossa vontade é de querer pecar, a carne fala mais alto, então derruba essa carne, meu irmão, se consagra. Olha o que diz lá em Salmo 32, verso 3 a 5, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, por causa do pecado, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Agora olha como ele termina essa parte. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando a gente confessa, a gente recebe alívio, perdão, refrigério. O problema é que a gente acha que o juízo de Deus... O juízo de Deus, Deus é mau, não é. Quem é mau somos nós. O juízo de Deus se estabelece por conta dos erros, da desobediência, da maldade do coração do homem. Deus sempre fez e sempre fará aquilo que é melhor para você e para a minha vida, porque Ele nos enxerga como Pai. Deus olha para você como um pai amoroso. Aprenda a andar com Deus, os preceitos de Deus, seja obediente aos mandamentos do Senhor. Se na palavra de Deus diz que não é para seguir à frente, então não siga, meu irmão. Você vai ver quem é Deus na sua vida. Tenha uma vida de mais obediência ao Senhor. Amém, pessoal? Segundo lugar, a gente aprende também nessa passagem sobre as promessas do Senhor. Quando você observa aqui, olha, vamos voltar lá no verso 20, no verso 25b, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, olha aí, ó, e os colocou à prova dizendo, agora olha que interessante a promessa. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, fizerem o que Ele aprova, derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, quer dizer, tem que ser fiel, né? Não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Irmãos, Deus é bom, Ele traz promessas para as nossas vidas. E quando a gente pensa em promessa, a gente precisa entender que promessa é uma garantia, né, daquilo que Deus realiza na nossa vida, né? É uma certeza, uma convicção de recompensas futuras. Promessa é uma palavra que há de se cumprir. E quem promete aqui nessa passagem, não é o presidente da república, não é o juiz, não é, né, uma pessoa de renome, mas é sim o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ele promete. A Bíblia também é um livro de promessas. E quando a gente observa, né, na palavra de Deus as promessas, porque existem inúmeras promessas na Bíblia, promessas serão cumpridas. Por exemplo, promessa de salvação, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje estamos aqui baseados numa promessa, porque Jesus cumpriu, Ele morreu, mas nós estamos aguardando a vinda, e se morrermos antes, estaremos com Ele na glória. Isso é promessa. Há um mundo celestial nos aguardando. Você, meu irmão, peleja nessa terra como um peregrino. Por isso que Jesus diz lá no sermão da montanha, logo no início do Evangelho de Mateus, né, não ajunteis tesouros nesta terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Só que eu pergunto, quanto tempo você dedica a juntar tesouros nos céus? E quanto tempo você dedica a juntar tesouros nesta terra? Que Deus quer nos fazer prosperar, Ele quer. Só que, irmãos, olhemos para o alto, para o céu. existe uma glória que nós não conhecemos ainda, que os nossos olhos não viram, mas há de ser revelada. É por isso que a morte de um cristão não é um desespero, a saudade fica, é óbvio. Até quando uma pessoa faz uma viagem, você sente saudade do outro, fica um tempo sem vê-la. Você sente saudade, mas quando um crente parte para a glória, ele foi na frente. Ele foi na frente. A morte não pode ser um sofrimento para o cristão. Você pode sentir saudade, tristeza, como eu estou explicando. O luto é algo iminente, é uma coisa que vem, mas quando nós olhamos para o céu e entendemos e temos a certeza do céu, irmãos, quem foi, quem partiu, só foi na frente, porque um dia nós estaremos com eles na glória do Senhor. O Senhor nos espera, o Senhor tem promessas. Uma outra promessa que eu gosto muito é a promessa de galardão, olha isso, tem a ver um pouco com a salvação, e tem, né, mas é um pouco a mais. Lá em Mateus 5, 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Irmãos, só pediram para anunciar de novo, o proprietário do veículo KMY 1347, não tem ninguém dormindo não, né, gente, para comparecer ao local. Se não estiver aqui, é porque realmente a pessoa ou foi arrebatada, né, ou a pessoa deve estar lá embaixo, enfim, né, se puder também transmitir lá, alguém lá embaixo ver, porque eu acredito que tenham pessoas também trabalhando, né, nos ministérios da igreja, GA, estacionamento e tal, se bem que se é do estacionamento, estaria, né, já saberia. Voltando para cá, a Bíblia, ela é repleta de promessas. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, e houve aquele terremoto, e aquele carcereiro ia se matar, Paulo diz: não faças nenhum mal, todos estamos aqui. Paulo prega o evangelho, mas ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo, né? Aí o próprio apóstolo fala o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Olha isso, gente. A gente tem que orar, interceder pela família. Aquele seu parente que ainda não tem Jesus, você precisa elevar sua oração a Deus em favor dessa pessoa. Nós temos que crer que Deus vai operar, nós temos que crer que Deus vai agir. E eu creio, meus irmãos, que Deus não deseja a morte de ninguém, não, para o inferno. Deus quer salvar, Deus quer abençoar. Existem muitas promessas na Bíblia. A promessa também, quando a gente pensa em promessas, promessas cumpridas, é o resultado de uma vida perseverante. Promessa é resultado de uma vida perseverante. Quando a gente entende a dinâmica da perseverança, a gente investe, a gente vai, a gente suporta, porque a perseverança, ainda mais diante de uma promessa, você ainda não alcançou a sua vitória, mas você persiste. É igual aquela pessoa que corre, né, e sabe que vai chegar até o destino final, vai chegar, né, no ponto de chegada. A pessoa caminha, ela se esforça, ela se dedica, porque ela sabe que há de receber, né, a sua vitória. Assim é a nossa vida com Deus. Existem promessas, e toda promessa tem um vínculo de esforço humano, de obediência humana. Você precisa se dedicar mais a obedecer a Deus, crendo que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. O nosso Deus é um Deus de promessas. Ele promete, mas Ele cumpre. Ele abençoa, Ele favorece e muito mais. Quando a gente vê as bênçãos de Deus, uma coisa que eu gosto muito de pensar, atenção, irmãos, é que quando a gente recebe uma bênção, não é necessariamente a bênção que é a coisa mais importante. Quando você recebe uma bênção de Deus, o mais lindo é entender que foi Deus quem deu aquilo para você. É o agir de Deus. Você já se pegou às vezes pensando, meu Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra está atendendo ao meu pedido, ouviu as minhas orações. Gente, isso é uma coisa fascinante. Nós somos muito menor que um grãozinho de areia nesse universo, e esse Deus tão grande, Ele olha por cada um de nós, e Ele tem prazer em se revelar e nos abençoar, mas é necessário perseverança. Só que existem algumas coisas que nos desanimam, o desânimo é um fator que muitas vezes prejudica a perseverança. A pessoa começa bem, mas de repente ela cansa. A pessoa começa animada, eu vou esse ano eu vou, aí faz uma lista de coisas. Chega no carnaval, a pessoa já não sabe nem mais quais são, né, os alvos que ela tem, as metas. Desânimo, dúvidas. Às vezes as pessoas têm dúvidas, será mesmo que Deus vai agir? Será mesmo que Deus vai operar milagres? Será mesmo que Deus vai agir na minha vida ao ponto de eu receber essa bênção? Irmãos, o coração que tem dúvida não caminha bem com Deus, não. Que em nome de Jesus, nesse ano, você não tenha dúvidas no coração. Leia a Bíblia, creia, confie em Deus. Ore ao Senhor. Faça a sua parte, que Deus certamente fará dele. Agora, preste atenção, se a sua vida não caminha para frente, então, meus irmãos, vamos para a libertação, porque aí o negócio pode estar meio amarrado, né? Que vão combinar, né, gente? Tem pessoas aí que às vezes a vida está toda amarrada em misericórdia, né? É igual aquela pessoa que está no fundo do poço com um sapato alto, né? Ah, eu estou bem com Deus. Às vezes não está, não. Precisa de cura, de libertação, de restauração. Mas promessa é a prova da graça de Deus. E graça é favor imerecido. Graça é o que não merecemos, mas recebemos. Misericórdia é o que merecemos, mas não recebemos. A graça é o que não merecemos, mas Deus nos dá. E misericórdia é aquilo que a gente merecia, mas Deus diz, não, eu perdoo. Nós precisamos ter essa ideia bem clara na nossa mente. Promessa é fruto da graça de Deus, é presente extraordinário, é uma bênção imerecida. Nós não podemos achar que é fruto dos nossos braços que recebemos as vitórias. Tudo é graça de Deus, tudo provém do Senhor. O próprio Tiago vai dizer que todo dom, tudo que é perfeito, provém do Pai das luzes. Tudo provém, aquilo que é bom provém do Senhor. Tenha um coração mais humilde, receba as bênçãos de Deus. Seja uma pessoa que tema a Deus, mas recebe do Senhor a sua vitória. Amém, pessoal? Por fim, eu quero terminar aqui dizendo que o povo de Israel, nessa caminhada com Deus, não aprendeu, olhando para esse texto, apenas os preceitos, as promessas, mas também aprendeu sobre as provações do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele nos prova. Ele olhou para o povo de Israel, e isso aqui é uma coisa muito clara. O povo de Israel tinha saído do Egito, e o Egito ainda estava impregnado no coração do povo. Tanto é que mais adiante no texto de Êxodo a gente vai perceber que enquanto Moisés se demorava no monte, o povo disse para Arão, faça-nos um Deus para adorarmos e tal. Esse Moisés aí, ó, ele não vai voltar. E aí o que acontece? Arão, manda aí o ouro, a prata, que eu vou fazer aqui alguma coisa. Diz ele lá, quando responde a Moisés, que saiu um bezerro, né? Podia ter sido um avestruz, alguma coisa, mas saiu um bezerro, né? Enfim, e aí o povo adorou, aí Deus fala, ó, desce, porque aquele povo que eu tirei do Egito, o teu povo, ô Moisés, já se corrompeu. Irmãos, quando a gente observa a questão da provação, provação não é uma coisa ruim, não. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Provação é a oportunidade que Deus nos dá para obedecermos a Deus. Provação é a oportunidade que Deus nos dá para obedecermos e, consequentemente, recebermos as bênçãos através da obediência. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8, versículo 2. Eu tenho alguns textos que eu gostaria de ler agora, nesse final, e a gente vai ler. Se você quiser marcar na sua Bíblia, vai ser algo maravilhoso. Deuteronômio 8, 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É uma questão de obediência. Provação não é algo ruim, é a oportunidade para você obedecer a Deus e receber as bênçãos que Deus te dá. Salmo 11, 5, abra aí por favor. Salmo 11, versículo 5 vai dizer: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O justo é provado por Deus, sim. E quando é aprovado, recebe muitas vitórias. Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Motivo de? Fala, alegria. Fala mais alto, alegria. Alegria. Por passar, fale. Por passar. Provações. Provações. Devemos nos alegrar, Deus está nos provando. E eu vou obedecer. E eu sei que Deus é fiel. O exemplo de Abraão. Abra lá sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Que diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Irmãos, tem gente que não entende isso, mas se a gente puder compreender melhor, depois destas provações, Deus abençoa Abraão, promete seu, né, já tinha prometido de ser o pai de muitas nações, mas é algo maravilhoso, porque Deus, quando o homem é aprovado, Deus nos abençoa. Eu fico imaginando, se Deus, no conceito de aliança, se Abraão ofereceu o seu filho a Deus, Deus também, porque a aliança sempre tem duas partes iguais, Deus poderia oferecer seu único filho pela descendência de Abraão. Isso é uma coisa linda. Espiritualmente falando, é algo assim sensacional. A partir de Abraão, todas as nações são benditas. Isso é uma coisa sensacional. A gente não tem noção de quando passamos pela provação, Deus não só abençoa a nossa vida, mas também abençoa descendências, outras pessoas. O seu exemplo se torna testemunho. Deus sempre honra, além dos limites, aqueles que lhes obedecem. Irmãos, provação não é tentação. Tem gente que confunde. Eu mesmo, quando mais novo, confundi, achava que provação era tentação. Está me provando, está me tentando. Não, não, não. Provação, como eu disse, é uma oportunidade para obediência. Tentação já é uma sugestão para o pecado. Tentação tem a ver com a carne, inclinação para o erro. Bem como o tentador que rodeou Jesus, o diabo, para lhe fazer cair. Quando a gente olha lá em Mateus 4, 5, diz lá, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aí o diabo aí, ó, tentando Jesus. Em Tiago 1, 12 a 14, diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Provação é dado por Deus. Agora olha o que ele fala continuando o versículo: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Olha aqui, ó, como é que é claro o texto de Tiago: pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um porém é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Jesus em Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tentação é outra história, tentação leva para o pecado, para o erro. Provação não é opressão, porque quem causa opressão é o demônio, é o diabo. Vejam o gadareno. Deus não estava provando aquele homem estava debaixo de severas humilhações das forças do mal, lá em Marcos 5, né, em Mateus 13. Quando a gente observa, Mateus 13 não, é outro evangelho, é Marcos 5 e Mateus em algum capítulo que agora não me vem à memória. Mas em Marcos 5 você vai encontrar o gadareno. Quando a gente observa a vida do gadareno, Jesus perguntou para aquele homem, para o demônio: qual o teu nome? E aquele espírito diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Havia uma multidão de demônios atuando na vida daquele homem. Isso não é provação. Provação é uma oportunidade para obediência e recebermos da obediência as bênçãos do Senhor. Opressão é algo que o inimigo realiza mediante os erros e pecados, maldições que uma vida ou uma família vive. E o inimigo rodeia aquela pessoa e destrói. Provação nunca vem do diabo. Opressão sim. Agora, provação também não é condenação, que às vezes a gente acha que é um fatalismo. Não, porque eu tenho que viver esse karma. Essa é a minha vida, eu vou viver assim para o resto da vida. Não, provação tem uma data de início e uma data de fim. Abraão foi até aquele monte para oferecer Isaac, mas ele diz para os seus servos: fiquem aqui, que iremos, e quando acabarmos de adorar, nós voltaremos. Tem início e data, porque a provação não é algo eterno. Agora, quem morre sem Cristo é uma pessoa condenada, é uma pessoa que não tem a bênção, a salvação. Provação não é condenação. E Jesus disse lá em João 16, 33, e aqui eu termino essa mensagem: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. É para ter paz. Quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas peraí, é para ter paz. Eu falo isso não é para vocês falarem, já que Jesus falou, então a gente está debaixo de aflição, né? Vamos sofrer, pessoal, sofrer com Jesus. Tem até louvores que eu vou te contar, hein? Que a gente escuta aí por aí, né? Que a pessoa está sofrendo e tem que sofrer mais. Espera aí, pessoal, a gente passa por sofrimento, aflições na vida, mas nós devemos ter paz. Amém? Feche teus olhos. Talvez você nessa manhã entrou aqui e precisa aprender a caminhar com Deus. Talvez você ainda não entendeu a dinâmica desse aprendizado, dessa vida maravilhosa com Deus. E quem sabe você esteja passando por alguma luta que tem sido demais para a sua vida. Entenda que Deus tem leis e a gente precisa obedecer. Está na hora da gente voltar para o nosso caminho, para o caminho que Deus nos colocou, honrando a família, honrando a Deus, honrando a igreja, servindo, sendo bênção para essa geração. Mas talvez você entrou aqui desanimado, frustrado, sem perspectiva, achando que Deus não lhe ama mais. há promessas para a sua vida que não se cumpriram, mas Deus quer neste ano e a partir deste ano cumprir na sua vida. Ele pode fazer de um vale de ossos secos um grande exército. Mesmo que os teus olhos não contemplem a glória neste tempo, Deus pode com uma palavra mudar todas as coisas e fazer como fez na vida de José, o que era maldição em bênção, porque ele tem promessa para quem é fiel. Só que ele te dá a oportunidade para você obedecer. Provação. Ele espera. Continue com os olhos fechados, em espírito de oração, meditando. Esses dias eu vi um videozinho em que uma criança, a mãe falava, fique aqui. Era quase um bebezinho de 3 anos, 4. Botou um biscoitinho na frente e falou, olha, não come até eu voltar. Eu vou no banheiro e quando eu voltar você pode comer. E a mamãe frisou, combinado? Só quando eu voltar. A mamãe saiu, estava gravando o vídeo, né? Ela botou a câmera. O menino pegou o biscoitinho e foi botar na boca. E lembrou. Aí ele falando com ele mesmo, não, não. E balançava a mãozinha assim, não pode, dizendo não. Aí depois levantou de novo e ficava falando, não pode. É combinado, é combinado. Aí a mamãe chegou, ele abriu, ele viu ela e falou, você já voltou? Aí a mamãe falou, já voltei. Posso comer? Pode, meu filho. É combinado, irmãos. Deus já combinou. Ele, no coração de Deus, Deus já te deu a vitória. Já vai dar tudo certo. Fique em paz. Só que tem um tempo de espera. É o tempo da provação. Se você vai esperar, nesse mundo tão corrido, a gente tem que aprender a esperar, porque é na espera que a gente cresce, é na espera que alimenta-se a grandeza da vitória. Às vezes a gente quer tudo agora, mas daqui a algum tempo a vitória é muito maior. Deus está preparando. Está tudo sendo preparado. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está visitando leitos. Deus está visitando pessoas afastadas por sua vida. Em várias partes da Bíblia, Deus disse e se lembrou daquilo que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porque se Deus prometeu, Ele cumpre. Se você nessa manhã deseja se voltar para Deus, colocando diante de Deus algum problema, alguma situação difícil, enquanto nós louvarmos ao Senhor, você vai sair do seu lugar e virá aqui à frente, e ao final desta canção nós estaremos orando juntos. Enquanto começarmos a louvar, se você sente que precisa se render ao Senhor, colocar sua causa diante de Deus, aprendendo a caminhar com Deus, você vai sair do seu lugar e vir até o altar. E vamos orar juntos. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.
Operando milagres, te adorarei, aqui transformando nossas vidas. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Declaro para o Senhor. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui tocando os corações. Declaro para o Senhor, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões?
Aqui, curando
corações. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações? Aqui transformando histórias, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Erga as suas mãos e declare:
meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão.
Nós vamos orar nesta hora. A palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram realizados pelos apóstolos. Eu queria pedir agora, com base nessa palavra, com aquilo que o pastor Isaac pregou, que cada irmão que está aqui na frente recebesse um abraço nessa hora. Eu não queria que nenhum irmão que está aqui na frente ficasse sozinho na hora da nossa oração. Você vai ficar perto dele aí, perto dela. Você vai abraçar esse irmão, nós vamos orar juntos. Na comunhão, diz o texto que acabamos de ler. Se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Eu não quero que ninguém fique sozinho aqui na frente. Aqueles irmãos que saíram do seu lugar, ninguém vai ficar sozinho agora. Se você ainda está só, levante uma de suas mãos, você que está aqui na frente, para que alguém, algum irmão de nossa igreja, vá ao seu encontro e dê um abraço para que oremos juntos nessa hora. Quero pedir também para que ninguém saia. Meus irmãos, há momentos como esse que Deus pode realizar uma maravilha na vida de uma pessoa e mudar a história da pessoa. E Deus pode lhe dar a oportunidade de estar fazendo parte deste momento agora no mundo espiritual. Por isso vamos ficar unidos agora, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos pedindo a Deus e clamando ao Senhor para que realize maravilhas no nosso meio nessa manhã. Feche seus olhos, se você que está no seu lugar puder esticar as suas mãos para cá, em direção aos nossos irmãos. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Faz o teu querer, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, existem, ó Pai, circunstâncias na nossa vida, como bem o teu servo falou. Provações, elas têm início e elas têm o final. As provações, ó Deus, fazem parte da nossa vida e nos aproximam do Senhor, ó Pai. Meu Deus, mas há momentos que nós não estamos aguentando, Senhor. Há momentos, ó Pai, que a vontade é de jogar tudo para o alto, desistir. Há momentos, meu Deus, que a vontade é de sumir, ó Pai. Há momentos, ó Deus, que a vontade, ó Deus, é de parar, de entregar os pontos. Mas, meu Deus, a tua palavra lida nessa manhã no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teríamos aflições, palavras do Senhor Jesus, mas que nós não perdêssemos o ânimo. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, renova o ânimo nessa manhã nas nossas vidas. Meu Deus, que não venhamos a olhar para as montanhas, mas que venhamos a olhar para o Deus que pode mover essas montanhas. Porque a tua palavra diz, ó Pai, que agindo o Senhor, quem vai impedir? Deus, se os teus servos que aqui na frente estão precisam de cura, nós cremos, Senhor. Mesmo que as circunstâncias digam que não, nós cremos que há cura em Deus. Nós cremos que tu és aquele que pode quebrar qualquer diagnóstico. Nós cremos que tu és aquele que pode mudar qualquer circunstância. Senhor, o mesmo Deus que esteve na fornalha de ardente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus de hoje que pode entrar nesta fornalha da nossa vida e nos retirar de lá com vida, Pai. O mesmo Deus que fizeste com que Daniel saísse ileso da cova dos leões, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Jesus, tu curaste tantas pessoas nas páginas da Bíblia, nos relatos bíblicos, e a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo hoje, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será eternamente o mesmo Senhor. O que é, Deus, esse diagnóstico para o Senhor que já ressuscitou mortos? O que é, Deus, essa situação para o Senhor que já fez cego enxergar, paralítico andar? O que é isso para o Senhor? Senhor, nós cremos que tu és poderoso. Nós cremos, ó Pai, que tu podes agir. Senhor, se existem vidas aqui na frente que precisam de libertação, libertação de um vício que está aprisionando, tu és aquele, ó Deus, que quebra qualquer grilhão e qualquer cadeia, e em nome de Jesus as cadeias hão de ser quebradas nesta manhã. Talvez, ó Deus, os teus filhos estão aqui na frente representando alguém da família. Deus, faz de novo, faz outra vez entre nós, ó Pai, realiza maravilhas. Tu és aquele que opera milagres. Deus, eu não sei as aflições que trouxeram os teus filhos aqui na frente, mas eu sei que eles podem voltar para os seus lugares, livres dessas aflições, porque há poder, força sem igual, só no sangue e no nome de Jesus. Por isso, Deus, eu lhe peço nesta manhã, honra a fé dos teus filhos e realiza maravilhas e sinais entre nós. Que esta manhã fique marcada em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.